A ação Pergunte aos Cientistas foi lançada pela Universidade Federal no ano passado e a ideia é abrir um canal de comunicação entre a população e os cientistas para tirar dúvidas sobre os temas relacionados à pandemia. E com a chegada da vacina contra a Covid-19, a ação reforça o trabalho para evitar que a desinformação atrapalhe o combate à doença. É sobre isso que a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná, professor Emanuel Maltempe de Souza. Professor, quais são os principais boatos relacionados à vacina que os cientistas estão sendo procurados aí para tentar esclarecer?
Olha, até agora as perguntas que têm aparecido para a gente são perguntas bastante pertinentes e nada a ver com boatos. Mas os boatos que a gente tem ouvido são os mais falaciosos possíveis. Desde que a vacina vai mudar de sexo, até que a vacina pode favorecer o aparecimento de outras doenças. Um boato bastante interessante é que a vacina com nanopartículas, ela traria nanochips que iriam escravizar as pessoas, qualquer coisa parecida. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de boato, de dúvidas, não tem aparecido em nossas perguntas. A principal pergunta, eu acho, é em relação às mulheres grávidas. Podem ou não podem tomar a vacina? Se está amamentando, pode ou não pode tomar a vacina?
Vamos aproveitar e esclarecer essa dúvida, então. Gestantes, lactantes ou mulheres que estão, né, querendo engravidar, como que deve proceder em relação à vacina?
O primeiro item que eu gostaria de chamar a atenção é que essa vacina, nenhuma vacina das que estão disponíveis, nem aqui no Brasil ou fora do Brasil, foi testada em mulheres grávidas. Então, a rigor, nós não sabemos o que deve ser feito, se tem algum efeito secundário ou não. O que a gente sabe é que todo o histórico de vacinas que nós temos não tem uma contraindicação para mulheres grávidas. Por isso que hoje o que o CDC americano, a recomendação é: fale com o seu médico obstetra, pergunte para o médico o que ele acha. Não existe nenhuma contraindicação clara. Conhecendo os componentes da vacina, não parece que ela vai haver algum problema com grávida. Então é uma decisão da mulher junto com o seu médico. A principal indicação hoje é o seguinte: se a mulher grávida está trabalhando na linha de frente, tem um contato grande com pessoas que podem estar doentes, geralmente a indicação é tome a vacina. É mais seguro tomar a vacina do que continuar nessa atividade sem a vacina. Se a chance de contato com pessoas doentes com Covid é baixa, muitas vezes o médico sugere não tomar a vacina por enquanto.
Certo. E lactantes também? É mais ou menos a mesma situação?
No caso lactante, nós não temos nenhuma evidência de que o princípio ativo da vacina passa para o leite. Não existe nenhuma evidência para isso. Então, é seguro, mas converse com o seu médico antes de tomar a vacina. De forma geral, se está bastante exposto, seria mais recomendado, e se tiver naqueles grupos que vão receber vacina. Se não tiver muito exposto a pessoas que podem ter Covid, talvez seja melhor esperar até que a gente tenha mais estudos. Uma recomendação interessante, importante, é que algumas vezes, depois que tomar vacina, pode dar uma reação, uma febre. Existe uma informação que grávidas, se tiverem uma febre muito alta, pode haver algum problema para o feto. Então, nesses casos, muitas vezes é recomendado um antitérmico de forma preventiva, ou então, ao menor sinal de febre, tomar um antitérmico para evitar o aparecimento dessa febre, que é uma reação normal da vacina.
Em relação às crianças, a gente também sabe, né, que elas ainda não podem tomar a vacina, acho que as razões são as mesmas, né? Ainda é necessário, acho que, fazer o teste nessa população, mas acho que é importante a todo o restante da população saber que, tomando a vacina, tanto as grávidas, lactantes e as crianças também estarão sendo protegidas, não é isso?
Exatamente. Então, provavelmente, quando crianças jovens, abaixo dos 20 anos, fizerem parte dos grupos que vão receber a vacina, nós já devemos ter estudos a respeito de segurança em jovens e crianças, que já foram começados pelas grandes empresas produtoras de vacina. E eu acho que você tocou num ponto muito importante. Se todo o resto tomar a vacina, nós vamos proteger também aqueles que não tomaram, porque nós vamos estar bloqueando a transmissão do vírus na comunidade.
Em relação às reações adversas que o senhor mencionou, o pessoal ainda procura, tem dúvida em relação a isso? O que é comum de reação, adversa da vacina?
Sim, o pessoal tem bastante dúvida nesse item. As reações são geralmente reação de dor no local da aplicação. Isso é muito comum e talvez seja a principal reação que aparece, especialmente nessas que têm duas doses, especialmente na segunda dose. É, febre pode acontecer e alguns outros sintomas, mas esses sintomas são sempre bastante leves. Mas o principal seria a dor no lugar da aplicação. É um vermelhidão no lugar da aplicação, aumento de temperatura também no lugar de aplicação e até um pouco de febre. Mas dor de cabeça, náusea, são sintomas menos comuns, mas que também podem aparecer. São leves, duram 2 ou 3 dias no máximo e depois desaparecem. Esses são sintomas normais. O que que são sintomas anormais e que podem acontecer? O principal é o que tem aconteceu raras vezes com a vacina da Pfizer, foi uma reação alérgica muito grave, chamada choque anafilático. Né? Por isso que nos lugares de vacinação, os profissionais estão preparados para esse tipo de ocorrência. Aí sim é uma reação perigosa, pode ter consequências bastante graves, mas essa reação é muito rara. A última estatística que eu vi, em cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas que tomaram a vacina nos Estados Unidos, 23 tiveram esse tipo de reação. Então é muito raro, considerando o mal que a Covid-19 faz, esse efeito colateral muito perigoso da vacina, ele é bem menor do que o número de mortes e o número da morbidade provocada pela Covid-19.
Tá certo. Para quem está nos ouvindo, para ter uma ideia, o Pergunte ao Cientista já envolveu 23 pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, responderam mais de 150 perguntas desde o início da pandemia, e as perguntas vieram de 11 estados, com participações de jovens, idosos, né, que atuam em diferentes profissões. Na sua opinião, qual que é a importância das pessoas poderem tirar essas dúvidas diretamente com cientistas no momento que a gente está vivendo hoje da pandemia? E o que que os cientistas também aprenderam durante esse ano de pandemia com essa aproximação direta com a população?
Essa aproximação, primeiro, ela me mostra que eu, às vezes, tenho que mudar um pouco a minha linguagem, sem perder o rigor científico, né? E isso é bastante importante. Como comunicar melhor a ciência para a população em geral? O que eu achei bastante importante nesse contato com a população, com a comunidade de forma em geral. A gente percebe como a população anseia por respostas e anseia por boas respostas. Essa ação, eu acho que ela tem essa importância. A população vem ao técnico e nós podemos dar uma resposta um pouco mais técnica, que reflete o conhecimento científico daquele momento. Um exemplo que eu posso dar para você. Logo no começo da pandemia, nós tínhamos uma recomendação para não usar máscaras. Né? Essa recomendação mudou. Em março, cerca de um mês depois que chegou aqui no Brasil. E a Universidade Federal do Paraná foi uma das primeiras, no Brasil e no mundo, eu acredito que no mundo, no mundo ocidental pelo menos, a dizer: olha, usar máscara é uma boa ideia. Essa mudança de recomendação que foi motivada por uma pergunta que veio da comunidade.
Quem quiser tirar dúvidas em relação às vacinas, o que deve fazer, onde procurar informação e como participar do Pergunte aos Cientistas?
Aqui na universidade, nós estamos fazendo a coleta das perguntas, né, através do e-mail da Agência de Comunicação da UFPR. Envia a pergunta por e-mail. Essas perguntas serão lidas por uma equipe, serão selecionadas, haverá um processo de curadoria dessas perguntas. Elas serão enviadas aos cientistas E nós vamos procurar a melhor resposta, sobre buscar as respostas em fontes confiáveis. Certamente, eu vejo a universidade e a ciência, eu usei essa alegoria, que na verdade não é minha, mas de um cientista muito famoso e muito importante, chamado Carl Sagan. Ele dizia que a ciência é um farol, e que esse farol ilumina o caminho por onde a humanidade tem que passar, permitindo que a gente chegue de uma forma direta, sem bater numa pedra, sem afundar o navio, seguro ao porto. Então é assim que eu vejo a universidade. Sinceramente, eu não sei de onde que essas fake news do tipo nanochip que vai controlar o cérebro das pessoas, ou que tem células de fetos na vacina, vieram, né? Às vezes um fato científico é transformado em pseudociência e aí é completamente distorcido. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e algumas vezes pessoas que têm uma boa formação usam um fato científico, distorce o fato científico, traz uma interpretação que não existe a não ser na cabeça dessa pessoa, e aí vira uma realidade paralela. Nós não podemos aceitar verdades alternativas. Isso não existe. O que existe é a ciência, e a ciência está sempre evoluindo. A gente sempre procura a melhor resposta.
Agradeço bastante aí a sua participação. Se quiser deixar um recado final para os ouvintes, fica à vontade.
O meu recado é: se vocês estiverem no grupo de vacinação, não deixem de se vacinar. E a vacinação, ela tem dois aspectos. Primeiro é a proteção individual. A pessoa que toma a vacina, ela tem uma chance muito menor de ter a doença. E uma chance menor ainda de ter a doença grave. Então, dependendo da vacina, a chance de que tenha a doença, ela se reduz de 100% para 20%. E de ter a doença grave é praticamente 0%. Então, não deixe de tomar vacina, porque você vai estar protegido. E o segundo aspecto da vacinação é a proteção da comunidade. Na hora que você toma a vacina e você não tem a doença, é uma pessoa a menos para transmitir o vírus. Então você protege a comunidade.